Bom dia à União das Mutualidades Portuguesas. É um prazer tê-los no grupo de trabalho que irá rever o regime jurídico das farmácias da oficina. Bom dia também aos seus deputados. Estão representados os grupos parlamentares do Partido Socialista, do CDS-PP e do PSD. Sem mais delongas, e porque por culpa do coordenador do grupo de trabalho, que chegou atrasado, não podemos começar esta audição a horas, gostaríamos de dar a palavra à União das Mutualidades Portuguesas relativamente, portanto, à proposta de lei que foi apresentada e que certamente tiveram a oportunidade de analisar com todo o cuidado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e um bom dia também. E eu queria agradecer o facto de nos proporcionar a oportunidade de podermos também pronunciar-nos sobre esta proposta. Antes de mais, só uma pequena apresentação. Dr. Augusto Vieira, que é o nosso jurista. Doutora Ana Maria, minha assessora, e, portanto, eu sou presidente da União das Mutualidades Portuguesas. Depois de analisar esta proposta que nos fizeram chegar, eu fiquei extremamente surpreendido com a mesma, até porque tenho tido o cuidado, já desde, penso que de janeiro, que tenho estado, quer a reunir com membros do governo, quer também com os líderes parlamentares dos vários partidos. Infelizmente não consegui reunir com todos, umas vezes por falta da minha agenda, outras vezes por agenda também dos seus deputados também. E dentro daquilo que nós fizemos e que o próprio Governo, nomeadamente através do Sr. Ministro da Saúde e também do Ministro da Solidariedade, que é o Ministério que tutela as mutualidades, foi-nos, enfim, dado pelo menos uma garantia, ainda há muito pouco tempo isso, que nós, a obrigatoriedade de constituirmos em sociedades comerciais, porque não concordámos com esse decreto-lei de 2007, que teríamos que o fazer até 31 de outubro deste ano e que iria haver uma proposta no sentido do alargamento desse prazo até 31 de dezembro de 2013. Foi-me dado essa informação e que estaria até já para publicação, precisamente desta alteração. Foi também proposta a criação de um grupo de trabalho que permitiria analisarmos precisamente, enfim, as consequências que esta lei de 2007 e depois com o próprio acordo do Tribunal Constitucional permitiria que nos reuníssemos com representantes do Ministério da Saúde, da Solidariedade, das Finanças e, neste caso, a União das Mutualidades e das Misericórdias. E quando recebi realmente esta proposta, ela vem contrariar completamente tudo aquilo que eu andei, no fundo, a apresentar aos senhores partidos políticos, que teve da parte deles até o acolhimento de alguns que disseram que nem sequer teria que vir à Assembleia da República, porque concordavam plenamente, até porque faz parte do próprio programa do Governo, que diz que as instituições têm que criar a sua própria sustentabilidade. Somos instituições que representam cerca de 12 farmácias num universo de 2.600. São 12 cujos resultados revertem precisamente para a área social, quer para crianças, idosos, quer para na área da saúde, de prestar serviços clínicos a preços reduzidos, estamos a falar em pessoas que têm graves problemas sociais, quer ainda a entrega de medicamentos a muitos dos nossos associados que não têm dinheiro para pagar os medicamentos. E, portanto, e tem sido este nosso argumento junto ao Governo, e, como eu disse, surpreendeu-me esta proposta porque ela vem ainda piorar mais ainda aquilo que já existia de 2007, até porque houveram mais 4 farmácias que abriram que venda medicamentos aos seus associados e, de alguma forma, não vem cumprir o que esta Casa Assembleia da República, que prevê o setor público, o privado e o social, e que nós temos no nosso Código Mutualista a possibilidade de praticar modalidades e valências, e são fins fundamentais, desde fins de saúde, como também de segurança social. E, portanto, quando vimos esta proposta, ela de alguma forma ainda vem minimizar mais aquilo que nós queremos prestar aos nossos associados. Estamos a falar em 1 milhão e 100 pessoas, estamos a falar numa cobertura de 3 milhões e meio de pessoas, estamos a falar num público que paga uma cota de 1 euro e 2 euros por mês e que tem uma consulta gratuita, e agora vir uma proposta nesse sentido que vem de alguma forma aniquilar qualquer possibilidade que as próprias mutualidades possam ter de poder abrir farmácias. E vem permitir que tenhamos constituir sociedades comerciais, tirando do ADN que somos, que é do setor social, irmos para o segundo setor, que é o privado. Isto penso que o Governo, nas nossas reuniões que tivemos, foi sensível e, de repente, ainda bem, vos agradeço o facto de nos fazerem chegar a proposta, porque em 2007 é aprovado um decreto-lei de uma proposta que nem sequer nós fomos ouvidos. Embora também lamento, de alguma forma, que tenha sido ouvido para esta proposta algumas entidades, e a União das Mutualidades Portuguesas não foi ouvida. Está agora, nesta fase, penso que ainda será tempo de se poder melhorar, e que eu gostaria, vou deixar no fundo para um processo, com o fundamento realmente da nossa proposta, que previa, ou que gostaríamos que contemplasse a possibilidade de as farmácias sociais poderem vender ao público e aos seus associados, porque os resultados, e não é, nós não temos fins lucrativos, os resultados revertem apenas e só para a concessão de benefícios aos nossos associados, àquelas pessoas que mais precisam. E, portanto, e sabemos que o país está a atravessar uma crise bastante grande, sabemos que o Estado está a gastar bastante dinheiro para ajudar aqueles que nada têm, e nós estamos localmente a fazer isto e estamos a criar um conjunto de problemas que eu, muito sinceramente, me surpreendo, porque sou um homem da área social, sensível a estas questões de falta de possibilidade que os cidadãos têm, e esta Casa foi eleita por todos estes cidadãos para olhar para os interesses deles. E, portanto, de uma forma assim muito sucinta, era isto que eu tinha para já dizer. Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, Dr. Luís Alberto Silva. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Deputado, coronador. Muito bom dia, Sr. Presidente, à sua delegação da União das Mutualidades Portuguesas. Agradecer a vossa vinda. Nós sugerimos que era importante a audição da União das Mutualidades Portuguesas, porque já tínhamos tido a oportunidade de reunir e de ouvir as vossas preocupações e que, na sua essência, nós concordamos. Nós apresentámos aqui algumas propostas também neste grupo de trabalho. Temos disponibilidade para melhorar a redação da lei, enfim, se o grupo de trabalho também subscrever estas propostas e outras possam ser aqui trazidas à discussão, porque no fundo, fundamentalmente, aquilo que nós queremos também dar contributo é que estas entidades de setor social, até pela dimensão que têm, num universo tão vasto, que não têm um significado expressivo, que não sejam sujeitas à obrigação que consta no artigo 58 da lei em vigor, não é? Que obriga a que sejam constituídos como sociedades, não é? Essa é a questão mais premente, e vai nesse sentido a nossa proposta de alteração, mas iremos também analisar as vossas propostas concretas no documento que aqui nos deixarem, para ver se em conjunto conseguimos melhorar esta redação de forma a dar garantia de que vocês possam continuar a desenvolver esta atividade, revertendo em benefício das pessoas os resultados também que obtêm desta atividade. Enfim, no fundo, são entidades que não têm uma orientação para o lucro, digamos, para a distribuição de dividendos, para reinvestimento também na área social. E, portanto, desse ponto de vista, vamos agora ver também nas vossas propostas detalhadas, no articulado desta proposta do Governo, para ver se conseguimos aqui ir de encontro às vossas expectativas, até porque temos também a mesma ideia de que o Governo mostrou muita abertura muita abertura para as vossas propostas, tendo até manifestado com concordância com elas. Nós também estávamos à espera que esta proposta já viesse agora com essa, as vossas preocupações também traduzidas aqui, mas não foi o caso. E, portanto, agora julgo que este grupo de trabalho pode aqui fazer ainda uma melhoria na proposta do diploma do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino, Grupo Parlamentar Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para sinalizar que nós, naturalmente, já conhecemos esta questão desde a lei de 2007, e até de um projeto anterior do Partido Socialista, que não chegou a ser aprovado nos tempos do governo de Durão Barroso, Paulo Portas, e naturalmente vamos olhar para a questão com a atenção que ela merece. Bem sabemos que os argumentos em sentido contrário às vossas pretensões invocados são normalmente de problemas de concorrência, enfim, de estatuto beneficiado, uma vez que a Constituição como sociedade implica determinados parâmetros fiscais que justamente as vossas instituições não estão sujeitas, mas é preciso também contrabalançar essa questão com não só o facto do resultado dessa atividade reverter para fins que são muito importantes para a sociedade, mas também pelo reduzido número e dimensão, digamos, do público-alvo, e que, portanto, isso deve ser considerado, tendo em conta esses parâmetros, encontrando uma solução equilibrada, mas que seja sensível à vossa realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Graça Mota, Partido Social Democrático.
Queria os cumprimentar e agradecer a vossa vinda. Tomamos nota das vossas preocupações e vamos tomar conta delas e tentá-las introduzir no decurso do debate que vamos agora prosseguir sobre este projeto. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputada Graça Mota. Sr. Deputado João Serpa Oliva, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente das Mutualidades Portuguesas, bom dia a todos, a sua comitiva, a sua doutora. Obviamente que a posse de 12 farmácias pelas mutualidades portuguesas, não sei até que ponto juridicamente não se poderá incluir dentro deste projeto. Não, confesso que desta proposta de lei do Governo, porque juridicamente não sou jurista de formação, como sabe, e portanto penso que se houver uma comparticipação que não ultrapasse, digamos, o valor de 4 farmácias divididas por 4 entidades ou por 3 entidades diferentes, penso que juridicamente se poderia fazer, as mutualidades portuguesas continuando na posse das mesmas, mas através de 3 sociedades distintas, para não ultrapassar os tais 4 por sociedade. Eu penso que isto vem ao encontro da necessidade de pôr alguma justiça e alguma verdade na questão dos detentores de farmácias, que é uma questão que me parece absolutamente essencial ser clarificada, mas, no entanto, obviamente que estaremos abertos, como calculam, se por todas as vossas pretensões, nomeadamente, não concordei, Sr. Presidente, confesso, que quando diz que se pretende passar do social para o privado, não é de certeza absoluta essa a intenção do Governo. Mas, obviamente, que nós faremos chegar ao Governo essa vossa pretensão, como já devem ter falado, como também provavelmente foram bem acolhidos, e provavelmente houve aqui apenas uma falha de perspectiva, não sei se da parte jurídica, porque daí não entro, obviamente não consigo lá chegar, mas também o doutor que está aí, que é jurista, poderá dar-nos alguma ideia sobre isso, e como é que acha que essa questão poderia ser ultrapassada, porque nós estamos aqui é para ouvir, nós estamos aqui propriamente para impor nada. Diz o Sr. que isto também não foi discutido, prova de que está a ser discutido é que os senhores estão aqui, senão, obviamente, que não estariam. Portanto, acho que também foi um bocadinho injusto, Sr. Presidente, peço desculpa, porque realmente estamos aqui exatamente para ouvir e alterar aquilo que pudesse ser alterado e que vá ao encontro das pretensões de todos os envolvidos nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a União das Mutualidades. O Dr. Augusto Vieira já tinha pedido a palavra há pouco, se quiser começar.
Pois, o Sr. Presidente diz que não foi ouvido na feitura desta proposta, e está cá. Só foi ouvido realmente os nossos adversários, são aqueles que no Tribunal Constitucional esgrimiram contra nós. Portanto, estão lá os parceiros, nós já distribuímos aos seus deputados, estão lá os parceiros destas entidades, são os que esgrimem contra o setor social e que estiveram na base da feitura daquele compromisso com o Sr. Ministro da altura que fez este diploma, né, que devem conhecer, e que esteve na base daquele compromisso para a saúde, onde foi feito um acordo com a ANF a dizer assim: vamos limpar o setor social. Acaba o setor social, porquê? O setor social quer ter farmácia, faz através de uma sociedade comercial. Uma sociedade comercial tem fins lucrativos, então é passar para o setor privado. Portanto, e foi isso que foi para o Tribunal Constitucional. Portanto, o Tribunal Constitucional disse: esta lei é inconstitucional em determinados parâmetros. Portanto, se alguma coisa tinha que ser alterada na lei, era exatamente aquilo que decorre do acordo do Tribunal Constitucional, que não está aqui. E foi isso que o Sr. Presidente falou. O que o Sr. Presidente falou com os senhores membros do Governo, com os seus deputados, eu estive aqui em algumas reuniões, e todos fizeram de acordo connosco, com os argumentos do Tribunal Constitucional, tem que se alterar a lei, é evidente. Bom, e esta alteração não está aqui. Está aqui exatamente o contrário. Reparem o seguinte. Está aqui uma proposta de lei com determinados fundamentos. E depois há aqui um artigo, que é o artigo 3º. O artigo 3º é interessantíssimo. O que é que fez o acordo do Tribunal Constitucional? O acordo do Tribunal Constitucional repristinou a lei anterior. Repristinou exatamente esta lei, 2125, e este decreto-lei. Isto é para nós, setor social, para as farmácias privativas, nós continuamos a poder pedir ao Infarmed, faz favor, porque aqui não estamos a falar em farmácias, estamos a falar de um fim estatutário. As mutualidades, nos termos do Estatuto das IPSS e do Código de Associações Mutualistas, têm finalidades. Uma das finalidades é a assistência médica e medicamentosa. Estamos a falar daquilo que na Constituição está, que é o princípio da autogestão, o princípio da coexistência dos setores de atividade económica. Por exemplo, as cooperativas estão em todos os setores de atividade económica, primário, secundário e terciário. Nós só estamos no terciário. Provavelmente nós devemos também ir para os outros setores. Mas um que nos diferencia, por exemplo, do setor cooperativo e o que nos diferencia de todos os setores é que nós não temos distribuição de resultados. Não há nenhuma distribuição direta de resultados. Portanto, significa que nós somos talvez a forma mais social que existe em termos de atividades económicas. Ainda que possamos ter todas as atividades económicas. Portanto, estamos em face de uma atividade económica que nos é garantida. Todas as atividades económicas são garantidas pela Constituição, as caixas económicas, a atividade bancária, as farmácias de atividade ciência medicamentosa e todas as demais atividades económicas. E digo também todas, porque também devíamos intervir no setor primário e secundário e não o estamos a fazer, por qualquer motivo tradicional. Estão lá as cooperativas, mas provavelmente nós também o temos que fazer e se calhar é isso que o Sr. Presidente está a tratar também. Mas aquilo que está aqui em causa é esta norma revogatória do artigo 3º. O que é que diz assim? São integralmente revogados a lei de 2025 e este decreto-lei. Significa que o que é que se quer fazer? Quer-se dar um argumento ao Infarmed para dizer, depois do Tribunal Constitucional repristinar aquelas normas, eu agora tenho aqui um argumento para o Infarmed me interferir qualquer pedido de farmácia, digamos assim, privativa. E é isso que está cá. E este artigo 3º não tem nada a ver com o conteúdo da proposta anterior, se os deputados virem. Não tem nada a ver. Isto está aqui, porque é que se vai propor aqui? E mais, tem natureza interpretativa. Isto é, vale desde sempre. Vale desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 307. Significa que quem fez este diploma pretende, na minha visão de jurista, dar um argumento ao Infarmed, que é a autoridade que defere ou indefere, para nos indeferir qualquer pedido de acesso à farmácia privativa, isto é, de venda só aos associados. Porque o Tribunal Constitucional diferenciou duas situações. Aquelas farmácias estavam abertas ao público, as nossas, e aquelas farmácias que não estavam abertas ao público. E o que está aqui a fazer é que, no fundo, para as farmácias, para os nossos fins, aquilo, assistência medicamentosa enquanto fim de uma associação mutualista, que, como digo, arranja resultados, mas nunca distribui resultados em caso algum, as cooperativas têm esse problema dos assistentes técnicos. Portanto, há uma diferenciaçãozinha com as cooperativas, de resto é praticamente tudo idêntico. E, portanto, é isso que surpreendeu o Sr. Presidente, é isso que ele quis dizer. E nos surpreende a nós, porque, de facto, termos uma voz tão, tão positiva de parte de todos os membros do Governo, do próprio programa do Governo, o próprio programa é claríssimo. O que é que diz o programa do Governo? Diz mais ou menos o seguinte. Nós queremos é que as IPSS tenham atividades económicas que se autossustentem. Vamos lá ver uma coisa. O que está aqui em causa são os impostos. É os impostos. Portanto, o que está aqui em causa... O que o decreto-lei de 307 tinha a dizer, transformar os estados comerciais, é para pagar impostos. Isso que é uma aberração. Se é para pagar impostos, tinha-se meter no antigo código de IRC. Se fizerem uma alteração, se o deputado, por exemplo, disserem assim, as entidades de economia social aplica-se, digamos, têm acesso à atividade económica, desde que cumpram este decreto-lei. Isto, o que é que significa? Que temos que pagar impostos mantendo o artigo 9º ou 10º do código de IRC como está? Não, quer dizer, não tem relevância nenhuma. Portanto, o que está aqui em causa e o que se discute é a concorrência na vertente do pagamento de impostos. Obviamente, se o Estado entende que nós temos realmente uma utilidade pública tão relevante como se diz, esse problema não se deve colocar. É só isso que está aqui em causa. E é isso que se esgrimiu para a comunidade europeia em termos do direito à concorrência. É sempre a questão dos impostos. E é entendido por várias entidades que a questão da isenção de impostos por si só não causa distorções da concorrência, aliás, porque o nosso número, a nossa intervenção no mercado é muito pequena e é sempre circunscrita aos nossos associados. Portanto, estou a falar nós temos meia dúzia de farmácias abertas ao público, isto é vender ao público, mas também queria dizer o seguinte, quem obrigou as farmácias mutualistas e das misericórdias a vender medicamentos ao público foi o próprio Estado. Estas farmácias foram criadas há muitos anos sem ser abertas ao público. E por qualquer motivo, que eu por acaso não consegui apanhar nenhum documento, mas há documentos, onde as autoridades públicas exigiram que estas entidades começassem a vender medicamentos ao público. Portanto, mas elas não foram criadas assim. Nas poucas que existem de venda ao público, não fomos nós que quisemos. Foi a autoridade pública que realmente nos exigiu isso. Eu penso que eram estes esclarecimentos que queríamos dar e que realmente, enfim, quer dizer, estamos à espera que se cumpra, no fundo, aquilo que o Tribunal Constitucional decidiu.
Muito obrigado, Dr. Augusto Vieira, pelos seus esclarecimentos. Eu depois gostaria de pedir à União das Mutualidades que, relativamente aos documentos aos quais fez referência, nomeadamente aqueles que eventualmente terão sido entregues em mão aos diferentes grupos parlamentares, que haja oportunidade de os remeterem para este grupo de trabalho que, na especialidade, vai discutir o regime jurídico das farmácias. Muito obrigado. Sr. Presidente, Dr. Luís Alberto Silva, para uma palavra final.
Se me permite, obrigado. Respondendo ali ao Sr. Deputado do PCP, quanto à questão da concorrência... Sim. Não, mas só, como foi o Sr. Deputado que colocou a questão, as mutualidades são instituições que prestam um serviço social e que não pode ser encarado precisamente como uma questão de concorrência, porque senão temos aqui um problema. Nós temos creches, temos infantários, temos lares de sanidade. Então vamos passar a ter também obrigatoriedade de pagar impostos porque há lares, há creches privadas e começamos a meter tudo dentro do mesmo saco, quando isso não acontece. Nós já estamos no mercado com as farmácias, já são centenárias, não é de agora. E no anterior, no Estado Novo, nunca tivemos este problema e foi extremamente castrador para as mutualidades. Existiam cerca de 1000 no país e com o governo de Salazar chegámos a 100 e tal e nunca colocaram esta questão das farmácias, porque foi considerado a falta de farmácias no país, obrigaram-nos a vender ao público em geral. E nós continuamos a prestar um serviço que não temos fins lucrativos e os resultados, fruto de reuniões que eu tenho tido com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado da Solidariedade, em que tenho um problema em mãos, que é uma linha de crédito de 50 milhões e mais 100 milhões, para que as instituições possam recorrer para resolver os seus problemas gravíssimos que têm em termos de sustentabilidade. As mutualidades, que têm, enfim, uma forma própria, que têm a corresponsabilização, um associado não está dependente, ele contribui primeiro, ele paga, não porque eu preciso, mas sim para ajudar os outros. E um dia mais tarde, quando eu precisar, os outros me ajudam a mim. Nós temos esta forma de procurar criar, no fundo, atividades que permitam a sustentabilidade e continuar a dar essas 3 milhões e meio de pessoas, que muitas precisam, que têm o cuidado, mesmo pobres, de porem na chaminézinha o euro no copinho para quando o cobrador for lá a casa entregar, pagar a sua cotinha. Porque já foi meu avô, já foi o meu pai, é o meu filho, já é o meu neto. E que tenha preocupação, porque Deus me livre se eu não pagar a associação. Se eu não pagar a associação, eu não tenho uma consulta que se eu vou ao Serviço Nacional de Saúde, eu tenho que pagar 5 euros. E vou à mutualidade e pago zero, não pago nada. E este tipo de serviços que nós prestamos não podemos ser colocados no aspecto de concorrência, senão teríamos também, e se calhar isto é um bocado ridículo o que eu vou dizer, teríamos que pensar que mesmo nós, nas nossas casas, que fazemos a feitura da nossa alimentação, os restaurantes dizem que é uma concorrência desleal. Tínhamos que ir aos restaurantes também. E as mutualidades têm uma história que consta de 1297, são mais de 700 anos. E, portanto, não é agora, parece que existe, e eu compreendo que o anterior governo tenha feito a lei e que tenha, de uma forma precipitada, que não fomos ouvidos, sendo injusta numa lei. Mas agora eu não compreendo isto, sabendo que o país está com uma situação financeira terrível, que o governo e até os partidos também da própria Assembleia da República querem que haja respostas localmente para aqueles que precisam. Estamos lá a fazê-lo e nos resultados de uma dúzia, que são 9 que nós temos vendo ao público, tem que pagar uns impostos esses, que eles depois vão dizer ao governo. Não temos dinheiro, vamos pedir empréstimos também a linhas de crédito, vamos ter que ter subsídios, acordos de cooperação, que o Estado vai ter que pagar para continuar a dar, enfim, aquele apoio às famílias mais necessitadas. Isto não tem sentido. Nenhum mesmo. E o que eu apelo, no fundo, aos seus deputados, pela vossa sensibilidade, porque vocês têm o dever, a obrigação, que estão cá, que foram eleitos por todos nós, de olhar para estas situações. Porque nós não estamos a dizer que o resultado da venda dos medicamentos é para o enriquecimento do património dos detentores da farmácia. Não. Eu sou dirigente que tem um órgão associativo com 11 elementos, que nós ganhamos é zero. Somos voluntários. Temos as nossas famílias. Sou presidente da União das Mutualidades Portuguesas, não ganho um cêntimo. E vou estar, sei hoje às 4 da manhã, que sou do Norte, e vou estar até sábado, a trabalhar em prol das próprias mutualidades, em prol daqueles que precisam. Todos nós temos esta obrigação de dar de nós, e tão impor que depois nós podemos ajudar famílias e depois não temos capacidade para o fazer e vamos chatear o governo. Devo dizer, Sr. Deputado, que o Ministério da Solidariedade, e tem dito isto, tem sido inexcedível. Nós entramos para reuniões, eu vou ter a mesma reunião com o Sr. Secretário de Estado, com o Sr. Ministro, entramos em reuniões e saímos lá 1h e 2h da manhã, desde as 6h da tarde, sem jantar, sem nada, é para trabalho puro e duro. E que tem tido uma atuação, eu não estou aqui a dizer porque no governo está o CDS ou o PS, para mim é-me indiferente, mas tem tido uma atuação de ouvir os parceiros, de encontrar as soluções melhores. E aqui temos sido bem acolhidos nesta nossa preocupação. E que o apelo aos seus deputados é que tenham essa consciência de que uma lei destas irá permitir um problema, para mim, como presidente, em comunicar às instituições, mas mais grave do que isso não é os dirigentes, é as populações, no fundo, que estão a servir. Estamos a falar, senhores deputados, em 1.100.000 pessoas. E estamos a falar que, infelizmente, são pessoas que pegam no euro, que para muitos de nós isso não é nada, mas para eles é muito dinheiro para pagar a sua cotazinha para que vá à farmácia. Oh, minha querida, eu não tenho dinheiro para pagar os medicamentos. Leve os medicamentos e não se preocupe. E os nossos associados, que vão às nossas farmácias levantar os medicamentos e compreendem exatamente isto. Se esta lei é aprovada, não temos alternativa. e colocam-nos numa posição de mercado de concorrência que nós não queremos ter concorrência nenhuma. Nós queremos estar no nosso sítio, fazer o nosso trabalho em ajuda daquilo que o governo tinha essa obrigação, mas infelizmente não tem capacidade de dar essa resposta, e nós estamos ali para trabalhar em conjunto com vocês, com os seus deputados, e apelo mais uma vez à vossa consciência. E eu sei que na minha proposta que eu faço é um bocadinho ambiciosa, mas naturalmente que pedir não é roubar, portanto estou a pedir. E se considerarem que o que nós pedimos é que as farmácias que vendem ao público e aos seus associados, temos 9, e temos mais 3 farmácias que vendem apenas aos seus associados. E temos uma outra instituição que já meteu requerimento à Infarmed para poder também ter uma farmácia. Associações que têm 50, 60 mil associados. E que nós pretendemos que, se possível, que não houvesse discriminação, mesmo aqui no nosso setor, em que se umas não, portanto, vendem ao público e aos associados, que fosse possível que fossem todas iguais. Porque o resultado da venda dos medicamentos é para ajudar quem precisa. Vamos um bocadinho mais longe, pedindo que, se possível, pudéssemos ser detentores de 4 farmácias. Como existe a lei, permite que qualquer indivíduo no mercado tenha 4 farmácias. Porque nós estamos associados em que o nosso âmbito é nacional. E a farmácia está no local da sede, mas tem associados, eu falo que eu sou do Conselho de Ovares, a minha instituição é Esmoriz, tem cerca de 5 mil associados em Esmoriz, mas em Ovar tem 10 mil. E dizem-me, eu vou ter que me deslocar 7 quilómetros para ir buscar um medicamento, porque nós fazemos aos nossos associados descontos no levantamento dos medicamentos de 10%, 15%, 20%. Estamos abaixo, além dos medicamentos que não têm as percentagens de resultado maiores, são mais baixas, ainda damos esses descontos. E, portanto, o que vos peço, se não for possível na totalidade, que seja possível, o que é mesmo possível, portanto, e agradeço a vossa compreensão e por me ouvirem também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Alberto Silva. Não sei se algum dos grupos parlamentares deseja acrescentar mais alguma coisa. Se não, agradecemos mais uma vez a presença da União das Mutualidades Portuguesas. E certamente que iremos ter a oportunidade de continuar a trocar informações. Muito obrigado.
Eu vou deixar o nosso...